E a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, divulgou no final do dia de ontem, quarta-feira, uma nota garantindo que a produção da safra 2019-20 do Brasil será suficiente para atender as exportações muito fortes. Nós já embarcamos mais de 63 milhões de toneladas no acumulado de janeiro a junho e também para atender a demanda interna, abastecer as indústrias nacionais de forma adequada. Então, trouxe essas informações, trouxe esses dados, essas estatísticas renovadas, revisitadas, para a gente então ficar tranquilo e entender que tem soja para todo mundo. Eu sou Carla Mendes e quem conversa comigo agora sobre esse assunto, para a gente entender um pouco mais, é o Daniel Furlan Amaral, gerente de economia da Biov. Daniel, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente. Para nós é um prazer.
Dia Carla, prazer é todo meu. Muito obrigado por essa oportunidade de comentar sobre as nossas estatísticas, as nossas análises.
Nós é que agradecemos. Daniel, essa questão de uma escassez de produto, dessa preocupação da indústria se teria soja para atender todo mundo, né? A demanda interna e a demanda externa, era realmente um ponto de questionamento, de preocupação. E ontem a Biov trouxe essa nota com essas novas estatísticas, mostrando que realmente está tudo bem, né? A comercialização vai caminhar de forma dentro do esperado, embora com números que sejam aí bastante surpreendentes, né?
Exatamente. Temos no Brasil hoje um quadro muito positivo de demanda externa, né? As exportações pela soja em grão, também exportações maiores de farelo de soja, óleo de soja. Então, o Brasil atendendo às necessidades do mundo para a segurança alimentar. Isso é muito importante ser colocado. O Brasil ele está desempenhando um papel essencial no abastecimento de alimentos para o mundo. Isso estamos fazendo já há muitos anos, mas veja que desde 2018 temos feito isso num quadro muito mais desafiador do ponto de vista das relações internacionais. Desde que começou a trade war em 2018, o Brasil não tem deixado a desejar em nenhum aspecto com relação a oferta de alimentos. Então, temos exportado mais soja, mais farelo, mais óleo, sem nenhum prejuízo do abastecimento da indústria doméstica. E isso é importante que se coloque. As nossas estatísticas recém-divulgadas, além de atualizar os números para maio, tanto os nossos números de esmagamento quanto também os números de exportações, mostram que nós temos produto até o final do ano. Nós temos condições de abastecer a nossa indústria também até o final do ano. E, claro, temos estoque positivo, temos estoque de passagem, que no caso da Biov é colocado para a data do final de dezembro, né? Então, temos soja suficiente para abastecer todas as nossas necessidades.
Vamos falar um pouquinho desses números então, Daniel. Para exportação, a Biov estima 79 milhões e meio de toneladas, certo?
Certo.
Esse número em relação ao ano passado, como ele se comporta, Daniel?
Veja só, ano passado nós exportamos 74 milhões de toneladas, um pouquinho a mais que isso. Em 2018, exportamos 83,3 milhões de toneladas. Então, nós estamos falando da segunda maior exportação da história. É um número impressionante. Eventualmente, pode até ser reavaliado positivamente, né? Mediante o comportamento dos próximos meses, mas mostra que é a segunda maior exportação da história brasileira. Então, um número muito bom. A gente está falando um número um pouquinho menor que 2018, mas 2018, lembrando que foi o início da trade war em plena entressafra brasileira. Então, no caso, nós estamos falando o seguinte, que o Brasil, ano após ano, está produzindo mais e está fornecendo mais soja para o mundo todo, de uma maneira consistente.
Tá. Daniel, quando a gente olha para essa exportação, que como você bem colocou, é a segunda maior da história, como é que a gente entende, ou como é que a Biov projeta, né, os próximos anos do Brasil aí como importante, ou o protagonista, né, o líder das exportações globais de soja? A gente tende a realmente continuar se mantendo nessa liderança e principalmente ampliando esses números. A gente tem condições para ampliar essa produção, ampliar essas exportações de forma bastante considerável nos próximos anos?
Olha, eu colocaria da seguinte maneira: o Brasil ele investiu e ele trabalhou duro nos últimos anos para conseguir chegar onde ele está hoje. Nós investimos muito em termos de melhoria de infraestrutura. Veja o corredor da BR-63 Tapajós, veja as melhorias nas ferrovias, as concessões rodoviárias, veja os trabalhos que foram feitos pela BIOV, e pela ANEEQ e pelo setor de uma maneira geral. Na área de sustentabilidade, mostrando que o nosso produto ele é seguro e ele tem a garantia de origem, é um produto bom que não afeta o desmatamento. Então nós estamos colhendo os esforços que nós desenvolvemos nos anos anteriores. Agora, para frente, não tem outra forma a não ser continuar trabalhando para que a nossa infraestrutura seja ainda melhor, para que o nosso sistema regulatório seja cada vez mais eficiente, trabalhando questões de sustentabilidade também, porque são importantíssimas e valorizadas pelo nosso cliente. Naturalmente, sempre em parceria com o produtor, com as indústrias que desenvolvem novas sementes, novas variedades, ou seja, tecnologia. Ou seja, é um conjunto de ações que nós fizemos lá atrás. E agora estão mostrando os resultados e também ações que continuamos fazendo hoje para que no futuro continuem trazendo bons resultados para o Brasil.
Daniel, agora eu te pergunto, a gente consegue atender essa exportação e garantir o abastecimento interno de forma adequada? Porque nós tivemos uma demanda interna um pouco mais contida, talvez em função dos efeitos da pandemia do novo coronavírus, ou não? A demanda interna também continuou consistente, o esmagamento também. Como é que se comporta a demanda interna nesse momento? Como é que isso se comportou, né, desde que foi iniciada essa pandemia? E quais são as perspectivas aí para a gente terminar 2020?
Obrigado pela sua pergunta. Olha, o esmagamento interno ele está crescendo a taxas elevadíssimas. Se vocês olharem as nossas estatísticas mensais de esmagamento, vocês vão ver números impressionantes em março, em maio, mostrando que a indústria brasileira tem crescido em esmagamento justamente para atender uma demanda cada vez maior por farelo, por óleo. Temos a mistura B12 em vigor no Brasil e isso está gerando, então, mais demanda pelos nossos produtos. Então, é realmente um cenário desafiador, né? Exportar
Exato.
mais e esmagar mais. Mas é isso que está acontecendo. Nós estamos atendendo às nossas necessidades internas de óleo, de farelo, exportando também esse farelo, exportando óleo e também exportando grão. Isso graças ao nosso estoque inicial que já estava computado, né, no início do ano, de cerca de 3,3 milhões de toneladas, mais uma safra agora revisada da ordem de 125 milhões de toneladas. Então, somando os dois, nós temos um abastecimento, uma oferta interna de produto de 128, quase 129 milhões de toneladas. É esse abastecimento, essa oferta de produto que está permitindo com que o Brasil ele atinja marcas recordes no, nas exportações, segundo a maior da história, e também no esmagamento que já está colocado como maior da história também.
E esse número do esmagamento fica em quanto, segundo a última estimativa da BIOV, Daniel?
Nós não alteramos o número de esmagamentos, estamos mantendo já a três estimativas, o número em 44,5 milhões de toneladas. Tivemos uma produção de biodiesel muito boa, da qual o óleo de soja representa 80% das matérias-primas. Estamos vendo também a demanda por exportações de óleo bastante aquecidas, exportações de farelo. Então, por enquanto, estamos mantendo em 44,5, claro, a observar o desempenho dos próximos meses.
Certo. Daniel, quando a gente olha para o mercado, já é possível observar também essa demanda interna também bastante pulsante. A gente olha para os preços no interior do Brasil e a gente já pode observar um descolamento do mercado internacional da exportação, né? É mais um reflexo de que realmente essa demanda interna está muito ativa e mostrando que realmente os efeitos do novo coronavírus não chegaram ao processamento de soja no Brasil?
É, veja só, é um ponto importante isso. Realmente os preços estão fortes e isso é uma ótima sinalização para que em 2021 nós tenhamos uma safra ainda melhor, né? Então, sempre que a agricultura recebe preços melhores, tem condições de fazer investimentos em tecnologia, em sustentabilidade. Em todos esses aspectos que são muito importantes e que nós valorizamos, né? Nós como sociedade, né? O fato da Covid, infelizmente, né? Essa crise que apareceu, ela foi muito severa, continua afetando todo o país. Para que a gente conseguisse minimizar esses efeitos, nós implementamos uma série de medidas de apoio a toda a cadeia produtiva, desde os colaboradores das nossas unidades, das nossas associadas, todos os colaboradores contaram com medidas de prevenção à contaminação com a Covid, também todo um apoio para que pudessem continuar trabalhando com o menor impacto possível, claro, havendo algum tipo de caso. Isso naturalmente é remetido ao tratamento adequado, né? Mas foram feitas medidas de prevenção muito importantes. Para os caminhoneiros, por exemplo, fizemos adaptações em 129 pátios de recepção de caminhoneiros por todo o país, com medidas de distanciamento, fornecimento de álcool gel, máscaras. Então, nós conseguimos com isso garantir que o agronegócio, né, especificamente o complexo soja, continuasse funcionando, continuasse abastecendo o país e também os nossos parceiros internacionais, né? Eu acho que isso traz uma credibilidade muito grande para o Brasil. O Brasil continuar abastecendo, se abastecendo e abastecendo o mundo todo, independente de crises internacionais. De problemas, no caso da Covid-19.
Essa questão da sustentabilidade, né, e as questões todas ligadas às questões ambientais, quando a gente olha para a cadeia produtiva da soja, Daniel, elas voltaram às luzes das discussões, dos debates e das ameaças ao Brasil novamente nas últimas semanas, né? Nós vimos isso. Inclusive, a Biov fez uma live na semana passada mostrando, né, como o desmatamento está distante da cadeia produtiva da soja, né? Como são coisas completamente diferentes e que muitas vezes se coloca ali numa mesma relação. Inclusive, o presidente da Biov, o André Nassar, falou que realmente a cadeia produtiva da soja no Brasil é um potencial atrativo para os nossos, para a gente realmente efetivar e fortalecer o mercado de títulos verdes no Brasil, né? De mostrar realmente a sustentabilidade do produto brasileiro, de como ela vem sendo importante para esse abastecimento global, né?
Sim, eu agradeço muito que você trouxe, né, à memória esses trabalhos que nós fizemos, que nós apresentamos recentemente. Todos conhecem bem o empenho da Biov em fazer estatísticas, em fazer relatórios e divulgar materiais que mostrem exatamente isso que você comentou, né? O compromisso do setor com a sustentabilidade. Então, até aproveito para convidar a todos para entrar no nosso site, conhecer mais os materiais e, claro, ficamos à disposição caso qualquer pessoa tenha dúvidas, pode nos escrever, pode nos procurar, que a gente vai ter o maior prazer em conversar e explicar todos os nossos trabalhos, nossas ações.
Bom, para quem está nos acompanhando, me corrija se eu estiver errado, Daniel, mas o site da Biov é abiov.org.br. Confere?
Perfeito, exatamente.
Certo. Daniel, quando a gente fala, agora deixando um pouquinho a questão, né, do meio ambiente, partindo um pouquinho para essa questão dos estoques, como é que a Biov acredita que a gente vai finalizar 2020 e começar 2021 em termos de estoques num momento onde a comercialização da soja aqui no Brasil está sendo completamente transformada, né? As vendas antecipadas acontecem muito mais cedo em volumes muito mais robustos. Como é que está acontecendo a inserção dessa mudança na comercialização nas estimativas da Biov quando a gente fala de estoques para finalizar 2020 e começar 2021?
Excelente. A questão dos estoques, no caso, o estoque que a Biov coloca no seu balanço anual, é o estoque que nós estimamos para o período de final de dezembro de 2020. Então, são números, claro, comparativamente à série histórica da Biov, são números bem mais baixos, mas eles são os números que nós indicamos para o final do ano. Para cada mês nós temos uma disponibilidade, né, um estoque armazenado de produto muito maior. E é isso que é importante ressaltar também, nesse caso, que todos os meses nós fazemos um acompanhamento de como é que estão as compras, e são números bastante detalhados, e isso fica bastante evidente que não há falta de produto para os meses seguintes. Pelo contrário, existe uma quantidade muito grande de produto que foi comprado, está em poder das indústrias, justamente para ser utilizado. Então, para que serve esse estoque, então, que nós sinalizamos para o final do ano? Ele é um indicativo de que temos, para o início de 2021, uma quantidade de produto da safra 2020 maior ou menor. No caso, esse estoque positivo está indicando que, sendo um volume menor, sinaliza para o mercado, no caso, sinaliza para a agricultura, a demanda que o país tem para 2021 por produto. Então, a se manter, então, essas projeções para o ano que vem, que acreditamos serão até maiores, né, em termos de processamento, em termos de exportações. Naturalmente, isso mostra que a demanda para 2021 será bem maior. Então, isso sinaliza que o lado da agricultura, essa etapa da cadeia produtiva que é a agricultura, terá uma demanda muito positiva em 2021 e, portanto, tem condições de produzir mais.
Certo. Daniel, se a gente olha para essa demanda maior, isso acaba sendo, em meio a tantas notícias negativas nesse momento, né, onde infelizmente elas são recorrentes, né? Num mesmo dia a gente tem que dar um monte de notícia ruim, infelizmente. Isso acaba sendo um alento para o produtor brasileiro, que sabe que se ele quiser aumentar, se ele puder aumentar a área, investir em produtividade o ano que vem, já temos estimativas aí de uma safra de 130 milhões de toneladas em condições normais de clima. Vai ter quem compre, portanto, toda essa soja.
Exatamente, é essa a sinalização de que a demanda interna e a demanda externa serão muito fortes, né? E isso é a sinalização mais importante. Havendo produção, essa produção vai ser comercializada, vai ser vendida, vai ser utilizada. Diria que é um alento não só para o produtor, mas para a sociedade brasileira. Porque o complexo soja, a cadeia produtiva da soja, e daí estou falando de todas as etapas envolvidas, vai continuar gerando empregos, vai continuar gerando alimentos, né? Veja que no Brasil, o Brasil é um país muito privilegiado sob esse ponto de vista, porque nós temos um agronegócio moderno que abastece o mundo todo. Então, nós temos aqui o fornecimento de alimentos, que é a segurança alimentar. Isso, o Brasil está bastante abastecido. Então, é um alento para todos nós, né? Então, são notícias agrícolas, né? Notícias positivas, né?
Exatamente, ainda bem que pelo menos nesse setor a gente consegue trazer notícias positivas, né, Daniel?
Sim, com certeza.
Daniel, te agradeço muito pela companhia nessa manhã de quinta-feira. Para nós é sempre muito bom ter essa perspectiva da Biov também complementando as análises, né? A gente ouve os produtores, ouve os compradores, ouve a indústria. É bom para a gente complementar essas análises. Então, te agradeço muito pela companhia, por dividir essas estimativas e essas boas perspectivas conosco e com a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas. O espaço está sempre aberto. Muito obrigada mais uma vez.
Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Um
Nós
abraço a
também. Um
todos.
abraço, Daniel. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Conosco, portanto, Daniel Furlan Amaral, gerente de economia da Biove, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Focamos bastante nas questões de mercado, nas questões das estimativas que foram trazidas pela Biove no final do dia de ontem. Então, as exportações estimadas em 79 milhões e meio de toneladas contra 74 milhões do ano passado. E, claro, tivemos o recorde em 2018, que é um ponto fora da curva, mais de 83 milhões de toneladas foram exportadas. Mas essa exportação de 2020 deve ser a segunda maior da história, portanto. O esmagamento de soja aqui no Brasil ainda é estimado em 44 milhões e meio de toneladas, o que mostra que a demanda interna segue muito firme. E, mais uma vez, a Biove garantindo, portanto, dentro do seu acompanhamento, do seu monitoramento, tem soja para atender, então, o que as indústrias ainda precisam comprar, fora o que elas já têm em seu poder, né? Fora o que já compraram, para garantir, portanto, o esmagamento, o processamento de soja até o final deste ano de forma adequada. Claro que a gente sabe que a oferta é bastante ajustada e isso tudo vai resultar em dezembro em estoques finais mais apertados, né, no final ali de 2020, para começarmos 2021. E como bem resumiu o Daniel, isso é bom, isso é um sinal positivo, é uma notícia positiva para o complexo soja, sinal de que a gente tem uma demanda forte e uma demanda muito consistente para 2021, que deve ser maior do que essa de 2020, que, como eu falei, não só tem o maior esmagamento da história, de 44 milhões e meio de toneladas, como deve ter a segunda maior exportação da história do complexo soja aqui no Brasil. Essas informações, se você está chegando agora, estarão todas detalhadas no Notícias Agrícolas. Se você chegou agora também, depois recupera a íntegra dessa entrevista para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco, que segue a nossa programação.